Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade.
Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito, e este é o episódio de número 100. Neste episódio, que eu nem acredito que eu consegui chegar no número 100, eu recebo o Marcos Júlio. E nós vamos conversar sobre a história de vida dele, que é uma história, tipo, impressionante. Eu não tenho outra palavra, ela é realmente impressionante. E eu espero que vocês gostem desse episódio, porque é um episódio, é um marco na história do Podcast Nômade. É um privilégio receber o Marcos aqui pra gente conversar. E quero agradecer a todas as pessoas que me ajudam semanalmente através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você sente que aprende algo com esse trabalho que eu faço, considere virar meu patrão, considere virar minha patroa. Acessa apoia.se/podcastnômade e deixa lá o teu carinho financeiro, porque aquilo me ajuda muito. Agora vamos conhecer o Marcos.
Oi, meu nome é Marcos Santos, todo mundo conhece como Marcos Júlio. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.
Perfeito, Marcos. Eu adoro apresentações breves e quero te dizer que eu tenho um tio, história triste, que se chama Marcos Santos, e há uns 3 anos ele teve um filho que foi assassinado, enfim, uma tragédia que aconteceu na minha vida, e quando eu escutei o teu nome, eu lembrei do meu tio, enfim, história triste. Começando triste, já começou o episódio 100, triste. Bom, Marcos, cara... Pergunta, talvez a principal pergunta do episódio já vai ser a primeira para você. Você se desfez de uma casa cotada em mais de R$1 milhão, em uma média de R$25 mil por mês em ganhos. E, cara, você fez isso para trabalhar com voluntariado, para morar em hostels e se locomover pedindo carona, o máximo que der. Cara, tu tem alguma ambição relacionada a ser canonizado pelo Vaticano?
Não, acredito que não.
Não. Cara, que situação, que história, assim... É bonita, né? Assim, é uma coisa de filme. A gente, eu estou acostumado a receber pessoas aqui que fazem escolhas de vida e chegam em determinados momentos e trocam de carreira. Mas, assim, dificilmente eu conheço pessoas que foram tão longe na carreira e resolveram mudar. E aqui longe, vamos colocar... Na caixinha de sucesso financeiro. Cara, que história foi essa? A gente fala ela brevemente e depois evolui, investiga mais a história.
Mas, Heitor, eu cheguei no meu sucesso empresarial, só que eu vi pessoas que eram 100 vezes mais sucesso que eu, diretores de megas empresas, de multinacionais, e os caras muito mais... sem vida do que eu. E eu olhei para aquilo, não é aquilo que eu quero para mim. Eu não quero ser uma pessoa que tem fortunas e não tem família. Não quero trocar a melhor coisa que hoje você tem, que é seu tempo, por trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Então, na verdade, por eu estar envolvido com pessoas muito bem-sucedidas, aquilo começou a me abrir os olhos que não era o caminho que eu queria seguir.
Compreendo. E, bom, falando sério agora, né, deixando essa história de ser canonizado pelo Vaticano para trás, quem ou o que lhe inspirou a tomar essa decisão? O que que lhe motivou a fazer esse ponto da virada na sua vida?
A grande diferença é que com a pandemia e com toda aquela situação de você trabalhar demais e tu ficar preso a uma empresa, preso a funcionário, preso a gerentes, e tu vê a tua vida passando e tu viver num ciclo que tu só trabalha para tu ganhar mais, para tu ostentar mais, para tu ser mais, nada é menos, tudo é tudo mais, a imprensa é mais, a televisão é mais, e tu começa a entrar num jogo que você não é mais vida, você simplesmente, as coisas mais simples da sua vida não tem lógica nenhuma. E aí, aqueles números que hoje eu tinha lá, 25 mil reais por mês, para mim ficou números. Então eu via pessoas que tinham números menores ou números muito maiores e com a felicidade muito maior. Então foi o stand-up que eu disse, não, agora as coisas têm que começar a mudar. E aí chegou o março e eu comecei no projeto, né? Comecei a ouvir todo mundo e comecei a mudar.
Cara, antes de avançar na próxima pergunta, eu queria só te agradecer para as pessoas que estão nos escutando aqui. O Marcos falou comigo que já está escutando o podcast Nômade pela segunda vez. Eu fico muito lisonjeado e, assim, impressionado, né? Praticamente você ouviu 200 episódios. E como foi que você conheceu o podcast Nômade?
Eu comecei na internet procurando como viver independente sem ter um local fixo. E aí conheci a palavra Nômade. E aí comecei a pesquisar. Daí conheci o ano sabático. Aí vi aquele filme que deve ser para muita gente, né? Comer, Rezar e Amar, acho que é o nome do filme, e aí aquilo foi um passo maior para querer virar Nômade, né? Então, e aí, e o teu nome do podcast é o óbvio, né? Enquanto tem muitos que são nômades os podcasts, mas não fala nada no nome Nômade, é incrível, né? Que tu coloca por vários na procura e poucos têm o ênfase da palavra Nômade, é incrível.
Só um minutinho, minha companheira Maria está me trazendo um café. Muito obrigado, Maria. Não vou cortar, eu tento cortar o mínimo possível aqui.
Não tem problema. Podcast.
Só o café pousando na mesa, batendo no microfone, mas isso é um detalhe. E, bom, isso também é uma coisa que eu venho aprendendo, né? Depois de 100 episódios, eu venho aprendendo a não me levar tanto a sério. Eu tenho alguns clientes com a Fono House, que de edição de podcast, que eles são muito preocupados. E, inclusive, de certa forma, não deixa de ser um episódio de 100 anos. Ou de 100 anos, meu Deus! Não deixa de ser um centésimo episódio, isso também não vou cortar. E vocês que escutam, meio que viram durante esse tempo, eu, uma pessoa que também teve um momento de virada na vida, um contexto diferente do Marcos, mas que, aos poucos, teve que se reconstruir. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu tenho um trabalho, eu venho desenvolvendo um trabalho no YouTube agora, eu falo muito sobre reconstrução profissional, sabe? É uma coisa que cada vez mais a gente tem que lidar com isso, e eu acho maravilhoso, eu adoro. Quando você começou a conversar a sua história comigo, antes da gente gravar, eu fiquei impressionado, assim. Realmente era uma história de reconstrução, de aprender a se reconstruir. E um ponto da tua história que se diferencia das histórias de muitas outras pessoas que passaram por esses 100 episódios é que você não teve a presença da sua mãe na sua vida. E a pergunta que eu tenho é o seguinte: o que é que você acha que aconteceu? Teve algo relacionado a você? Teve algo relacionado a seu pai? O que foi esse ponto? Vamos começar a partir daí.
Olha, com 17 dias de vida, ela me entregou para o meu pai, para o meu pai criar. Então, eu nunca tive a figura de mãe. Meu pai nos criou sozinho, eu e meu irmão, e ela foi embora. Eu acredito que, como meu pai, ele era fisiculturista, ele fazia musculação, e era um cara muito brabo, eu acredito que ela acabou largando os filhos por ele ser muito brabo.
Era uma questão, talvez, de medo, assim, ela tinha medo?
Provavelmente, assim. Naquela época, em 73, era mais complicado essa situação, né? Então, ele era muito brabo. Era.
E como foi crescer com um pai bravo? Um pai brabo?
Mas, na época, era assim. Como na época, o homem também não tinha muito aquela cultura de carinho e afeto entre pai e filho, para nós era normal. Eram três homens que trabalhavam 24 horas e eram felizes daquele jeito, né? Não é como eu sou com os meus filhos hoje, né? Era totalmente diferente.
Entendi. E avançando, aí você cresce sem a presença da sua mãe e você tem seus filhos hoje que também cresceram sem a presença da mãe deles. Cara, como foi criar seus filhos sem a presença
Essa parte foi um choque bastante grande, porque era um ciclo que eu não queria que se repetisse, e acabou se repetindo. Ela foi embora, deixou o menino com 7 meses e a menina com 4 anos e pouco, e eu tive que ir. Eu morava no, na Bahia, eu queria morar muito no Nordeste, tinha restaurante, e tive que me virar, entendeu? E não tinha o que fazer, era eu, quem cria o pai ou a mãe, entendeu? E claro, daí eu fui bem ao contrário do meu pai, eu dei muito amor, muito carinho, eu participava o máximo possível de amor e afeto às partes que eu não tive por ter sido outra geração.
Entendi, entendi. Cara, assim, desculpa, tá um pouco difícil assim de escutar, tô escutando aqui, teve um momento que eu dei aquela lágrima, teve que entrar novamente pra não perder a linha aqui na entrevista, cara, mas eu acredito que deve ser muito difícil, muito difícil. Eu fiquei feliz de escutar você falando que você tem todo o carinho, né, que aparentemente teu pai brabo não deu. Cara, muito, muito, muito diferente, assim, é uma história que realmente eu nunca escutei aqui no podcast. E avançando nesse ponto, houve alguma disputa, houve algum problema com a mãe dos seus filhos, alguma questão de guarda, ou foi feito a sua história que a sua mãe simplesmente deu você a seu pai? Como foi o processo?
Não, dessa vez, dessa vez foi bem diferente. Eu por 8 anos lutei muito pela guarda deles, né, e graças a Deus consegui a guarda dos meus filhos, mas me incomodei bastante. A justiça condenou ela a pagar pensão, ela nunca pagou. Ela fazia de tudo para só prejudicar. É um assunto complicado.
Não, eu acredito. Eu estou trazendo essas questões aqui porque tem muitas pessoas que escutam o podcast Nômade e acham que é coisa de gente rica, acham que é coisa de playboy, coisa de patricinha, e alguns amigos, inclusive, já chegaram e me disseram coisas do tipo, sabe? Eu já tive pessoas que chegaram para mim e se desconectaram, porque, ah, você é rico, você viaja e não sei o quê, e tem gente que não sabe lidar com o estilo de vida do outro, e, cara, assim, por mais que seja uma história ímpar, e talvez até tão comum, né, Então, assim, quem cresceu assistindo novela da Globo, vê, assim, aqueles dramas familiares, a sua história é uma história comum nesse aspecto, né?
Sim.
Não é que toda mãe abandone um filho, não é que toda... Não é nesse aspecto, mas, assim, é no sentido de que tem muita gente que acha que a vida nômade, ela é para privilegiados, e não. Pelo contrário, é vida normal, gente normal, com problemas normais, problemas diferentes uns dos outros. E quando você trouxe essas histórias para mim, eu pensei, seria incrível fazer um episódio, um 100º episódio, falando disso, porque eu acho que muitas pessoas que escutam o podcast Nômade querem ter um norte de como podem adaptar suas vidas, ter mais liberdade geográfica, e ficam pensando que é algo para privilegiados, mas você que está escutando agora, eu acho que, na maioria dos casos, você teve a presença da sua mãe. Se você tem filhos, eu acho que você criou com seu marido, com sua esposa, sabe? Então, tem gente que passa por uns perrengues delicados, né? Eu acho que esse é um perrengue muito delicado, que não é necessariamente do nômade, mas que pode ter um peso e pode ter um impacto muito grande para pessoas que queiram se adaptar nesse estilo de vida, porque dá uma desestabilizada, não é? A sua vida, nesse momento, se desestabilizou, teve algum problema financeiro, no caso da sua ex-esposa, teve algum problema, a falta da sua mãe também pesou, como funcionou isso para você?
Na verdade, houve uma disputa, né? Sempre quando há o rompimento, a separação de um casal, uma disputa muito grande em função de bens, em função de ego, de filhos, né? Isso atrapalha todos. Não tem como dizer que é desastroso e que é desagradável, porque isso acaba afetando aos filhos, acaba afetando ao casal, acaba afetando os novos relacionamentos. Só que é uma coisa que a humanidade está aprendendo a conviver com mais empatia, né? É uma coisa que cada ano é mais normal.
Excelente. E acho que só funciona se for conversado. É feito acho que o episódio 27 com o Lucas Murilo, que a gente conversou sobre suicídio, sobre depressão. Tem coisas que precisam realmente ser tratadas com mais naturalidade para a gente também ter uma inteligência emocional para saber lidar com essas coisas. E você falou de relacionamentos. Você criou seus filhos sozinho ou teve novos relacionamentos? Já falou aí que impactou nos novos relacionamentos. Como é que foi essa parte pós a mãe dos seus filhos?
Como eu acabei ficando com eles sozinho, né, eu acabei tendo alguns relacionamentos, né? Não vou citar números porque fica um pouco desagradável, mas eu acabava sendo dando prioridade aos filhos, né? E aí havia aquela disputa da namorada com os filhos e eu não abria mão, entendeu? Eu acho que se Deus me deu a oportunidade de ter dois anjos em minha vida, eu deveria seguir esse caminho. Então, acabava dando prioridade aos filhos e não aos relacionamentos.
Perfeito, tranquilo. E a pergunta agora, para a gente encerrar esse quadro, isso é quase que um quadro pré-apresentação. Geralmente, os quadros de apresentação do podcast é: olá, você é de onde? Você estudou com quê? Mas você teve uma base, assim, um núcleo familiar, umas curiosidades, para botar de uma maneira bem neutra, que realmente trazem um background, trazem um retrato teu que o torna um entrevistado até complexo para os ouvintes escutarem, né? Então, para encerrar esse ponto e a gente começar a apresentação. Cara, e aí, como é que estão seus filhos hoje, né? Depois dessa situação, eles são novos, são velhos? Como é que estão os seus filhos?
Os meus filhos hoje, eles moram até comigo até hoje, né? Inclusive, eu dei esse know-how de viajar para eles também. Eles já viajam, eles gostam, não são tão inquietos. A guria é muito séria, lê muito, muito, muito centrada. O guri é um pouquinho, já é mais homem, sabe? O homem já é um pouco mais espuleta e tal, é meio que DJ e coisa. Então, mas são bem, são duas crianças com bastante educação. A gente sempre preservou, sempre levar muito a sério a educação e os estudos. Eles estão bem, estão felizes, entendeu? Eu criei eles da forma amigo. Eles não eram meus filhos, eles eram meus amigos.
Excelente, cara, excelente. Pois bem, dado esse primeiro ponto, agora vamos realmente começar a entrar na tua história profissional, na tua profissão, no teu crescimento financeiro também, até um ponto em que a gente chega numa ruptura da vida que tu levava e vamos começar a falar de viagens, de voluntariado, de ajudar outras pessoas e de dá um ressignificado para as nossas vidas, no caso, você está ressignificando a sua vida. Agora sim, perguntas de praxe, né? Uma coisa que eu acho interessante, antes de fazer a primeira pergunta da apresentação, que eu acho que as pessoas que escutam o podcast Nômade, elas devem estar se habituando a ouvir outros sotaques. Eu já entrevisto pessoas aqui do Brasil inteiro, eu escuto um sotaque, de cara eu sei de onde aquela pessoa é no Brasil. Dificilmente eu não me identifico. Então, talvez as pessoas já estejam curiosas de onde você é, né? Primeira pergunta dessa parte, mais da tua apresentação padrão aqui do podcast Nômade. Marcos, de onde você é?
Eu sou natural de Passo Fundo, né? Eu vim em Passo Fundo, é Rio Grande do Sul, e depois fiquei de 92 até 2004 morando em Salvador, Bahia. Então eu tenho uma mistura do baiano com o gaúcho, né? Que é o baiúcho, todo mundo chama, né?
Muito bom. Mas você não perdeu o sotaque gaúcho, não. Se eu escutasse assim, eu não diria que era baiano, que tinha sotaque da Bahia. Não. Fico bem, sabe? E cara, eu vou falar, talvez não lhe agrade. Espero que seja que soe neutro, mas a sua voz lembra do Sérgio Moro. Você tem que dar uns trejeitos, lembra? Dá uns trejeitos assim. Pois bem, Marcos. Cara, sobre o teu lado profissional, né? No que você se formou, trabalhou em que área, como foi a tua trajetória profissional?
Aos 18 anos, quando eu saí de casa, eu procurei o ramo imobiliário. Trabalhei de 92 até 94 no ramo imobiliário e acabei indo para o Nordeste. No Nordeste, eu fiz administração, depois eu fiz doutorado com mestrado em bares e restaurantes, onde eu acabei montando um restaurante na Orla de Salvador, onde eu fiquei por muitos anos, né? Eu amo cozinhar, como a gente não tinha mãe, né? Eram dois irmãos, eu ficava na cozinha e meu irmão ficava na casa. Então eu acabei amando cozinhar e me dediquei 10 anos aí praticamente ao restaurante. Em 2004, em função de eu estar muito escravo do restaurante, porque ele cresceu e eu ficava muito tempo preso no restaurante, eu queria ficar mais próximo dos filhos, eu resolvi voltar para o Rio Grande do Sul, mudando totalmente, tudo de novo, toda a trajetória. Vim para o Rio Grande do Sul, vendi meu restaurante e fui para o ramo imobiliário. E no ramo imobiliário, o que me fez crescer foi as viagens.
Interessante.
Porque como eu convivia com a alta sociedade do litoral, e eu entrava na intimidade das viagens, os países que eles conheciam, onde é que eles já tinham ido. E eu acabei me destacando na minha área, porque a maioria que continuava naquela função de não sair muito do estado, o máximo ia até Santa Catarina, onde eu já conhecia 20 e poucos países. Então eu acabei me destacando na minha profissão e entrando mais ainda a firme na situação. Com 15 anos eu ganhei 16 premiações, 5 carros, tive um nome bem conceituado na minha área, cresci muito e chegou um ponto do crescimento que é onde eu parou, digamos assim, eu não via mais sentido em tudo aquilo. Que era 3, 4 lojas, um monte de gerente, um monte de funcionário.
Você tocou num ponto que particularmente tem feito muito sentido na minha vida, e que sempre que eu tenho a oportunidade de trazer isso para os nossos ouvintes, eu trago, que é a questão de que muitas vezes nós achamos que vai vir o momento certo para a gente viajar, que a gente só pode viajar se nós formos merecedores de viajar. E o que acontece? Eu particularmente percebo que eu viajei a primeira vez para fora do Brasil no momento mais errado possível e voltei da forma mais bagunçada possível, mas foi ter feito até de qualquer forma, que me abriu portas. E lhe ouvindo, eu fico imaginando, eu já tive, de fato, inclusive uma cliente que a gente fechou um negócio para eu assumir o podcast dela e que a gente fechou o negócio conversando sobre a Turquia. A gente mal falou do podcast, sabe? Ela tinha ido para a Turquia com o marido dela e eu e a Maria também tínhamos ido para a Turquia e tinha assunto. Eu fico imaginando você com essa situação, abordando clientes, né, no ramo imobiliário, e que você tinha assunto para falar com teus clientes. Eu acho que os clientes até geravam mais confiança, né, porque acho que eles sentiam que você estava assim, no mesmo contexto, né, que ele. Quero falar disso especificamente mais à frente, mas vou guardar, vamos por partes. Voltando na época da churrascaria, tu teve uma churrascaria por 10 anos, né? Um gaúcho.
Isso.
Acho que não tem como não trazer essa culinária gaúcha, mas era no litoral da Bahia. No litoral não, em Salvador, literalmente na orla, né? Cara, como é a rotina de uma pessoa que tem uma churrascaria? Você falou já por alto que se prende muito, é muito puxado. E como é a rotina de uma pessoa que tem uma churrascaria?
Olha, a rotina é bem pesada. Então, a gente ia para o CEASA, né, bem cedo, ou a gente ia para a Feira de Piripiri, lá que eles chamam, em Salvador, vai bem cedo para comprar no mínimo 3 vezes por semana. 8 horas tu já tem que estar no restaurante, já tem que estar todo mundo trabalhando, porque 11 horas tu abre a porta e as pessoas começam a alimentar. Aí 2, 2:30 tu já começa a trocar todo o pratar e trocar as mesas, porque 5:30, 6 horas vem o pessoal do happy hour que começa. E esse pessoal do happy hour, ele começa às 6 horas e vai até 2, 3 da manhã. E não tem como tu mandar embora, entendeu? Por mais que tenha 2, 3 mesas com 20 pessoas, não tem como. E tu acaba ficando. E eu era sozinho com os meus filhos e essa parte acabou me cansando, né?
Os seus filhos estavam com você nessa época? Moravam com você? Sim, na Bahia?
Sim, meus filhos sempre moraram comigo. Sempre. Sempre. Entendi. Moraram comigo.
Eu trouxe essa pergunta porque na conversa prévia, quando você me falou algumas das informações da sua vida, você disse que voltou para o Rio Grande do Sul para ficar mais perto dos filhos. Aí eu pensei, ué, a mãe já não existe nessa situação. Aí o pai também está na Bahia numa churrascaria, esses meninos foram criados por quem? Mas no caso eles sempre ficaram com você, não foi isso?
Sim. É que, na verdade, como eu trabalhava muito, então eles ficavam comigo no restaurante, eles ficavam... Mas eu não tinha... Eu queria ter o hábito de almoçar com eles, eu queria jantar com eles, eu queria ter aquela a vida de margarina que tem na televisão, todo mundo acorda sorrindo e passa margarina, toda aquela situação eu queria. E aquilo eu não convivia, eu convivia com eles 24 horas, sempre levando para colégio, buscando, alimentando... eles nunca pararam, assim, sempre fazendo bastante cursos, só que eu queria estar mais perto. Um exemplo, quando eu me dei conta que eu fazia 30 quilômetros para levar e voltar e buscar da escola, eu comecei a me tocar. Digo, não, mas para aí, tem coisa errada. Hoje não, hoje eu almoço já com os meus filhos há anos, né? A gente almoça junto, a gente janta junto. Então, era esse tipo de ficar próximo que eu queria. Era mais próximo deles, não ver eles. Antes eu via eles, né? Eu não estava do lado deles.
Que coisa curiosa, né? Porque você tinha uma empresa, um restaurante, uma churrascaria. Você poderia ter o momento, comer com eles ali, mas não é... Não tem a privacidade, né? Entendi. Agora eu entendi, de fato. Que coisa curiosa. E voltando para o Rio Grande do Sul. Você, assim, não dava para continuar com essa vida em Salvador, você realmente precisou voltar para o Rio Grande do Sul. Quando voltou para o Rio Grande do Sul, você continuou trabalhando no setor alimentício ou já voltou para trocar para o ramo imobiliário?
Não, quando eu vendi o restaurante Salvador, eu vim com a intenção de não trabalhar mais no ramo imobiliário. Eu vim de lá já com a intenção de não trabalhar no ramo alimentício. Eu não queria restaurante, eu queria ir para o ramo que eu já tinha, meu cresci, eu queria trabalhar no ramo imobiliário, porque eu achei que eu ia ter mais tempo. Depois acabei descobrindo que não, foi pior ainda, porque eu trabalhei bem mais do que no restaurante.
Uhum. Teve um momento da minha vida que, olhando hoje, com 30 anos, eu tenho 30 anos, eu acho engraçado, porque eu já trabalhei com muitas coisas e eu também já quis fazer muitas coisas. Eu já cheguei a considerar ser corretor, tirar o Cresce para trabalhar. E, bom, não fui. Tá? Enfim, não segui por esse caminho, mas eu considerei por um tempo. E eu não faço ideia de como é, no final das contas, como é a rotina de uma pessoa que trabalha com corretagem.
A vida do corretor é uma vida boa, né? Na verdade, é um trabalho de luxo, né? É muito bom trabalhar. Tu acorda, toma teu banho, bota teu terno, gravata, vai tomar teu cafezinho, tá tudo limpinho, chega no escritório, o escritório tá limpo, a secretária limpou. Tu só trabalha no telefone, o teu trabalho aqui é visitar cliente, é convencer ele que o negócio é bom, é tu estudar do produto. Na verdade, tu trabalha só com a cabeça, né? Tu não tem esforço físico. Então, é um trabalho como eu brincava na imobiliária, né? Tanto que meus corretores ficavam bravos, porque eu dizia assim que era um trabalho de vadio, né? Porque trabalho verdadeiro era tu tá lá salvando uma massa para erguer uma parede.
Caramba, caramba. E como foi que, agora sim, tocando no assunto, como foi que a tua expertise, conhecendo na época 22 países, te ajudou nesse processo, né, de conquista de clientes, de venda? Como...
O que aconteceu? Como eu trabalhei com a minha empresa, ela trabalhava com alto luxo, né? Então eu trabalhava com casas de 1 milhão a 15 milhões de reais, terrenos de 400 até 2 milhões de reais. Então eu trabalhava com alto luxo. E muito nas conversas a gente acabava falando de viagens no exterior. Paris, Itália, França, Inglaterra. E o que acontece? Tu entra no íntimo da pessoa. Quando tu tá ali numa reunião, tu tá falando de Paris, o cara tá lembrando dos momentos bons. Porque a pessoa quando viaja, não é que nem a gente vai ser nômade, a gente passa perrengue. Mas eu, que nem eu viajava da outra vez, tu só viaja com cartão de crédito, tu só usufrui das coisas boas. Então é muito fácil entrar na intimidade do cliente, porque ele convive, ele lembra de momentos bons. Era um plus.
Entendi. E aí você pegava eles por essa fragilidade emocional. Por essa época que você já começou realmente a adquirir um patrimônio considerável ou já teve Já vieram algumas vacas gordas da época da churrascaria. Como foi isso aí?
Na verdade, a gente sempre foi juntando, né? Foi juntando um pouco, cada vez aumentando mais o patrimônio. E nessa época, sim, a gente, eu cheguei a ter um patrimônio bem elevado, mas também tinha contas bem elevadas, né? Então, quanto maior tu tá, maior tu deve, né?
Entendi. A audiência, eu acho que a gente está começando a perceber que eu estou inflando o bolo, né? Comecei assim, numa situação familiar ali delicada, depois começar os primeiros passos da carreira, a problemática de ter uma churrascaria, de não conseguir conviver com os próprios filhos, e agora o cara está começando a ganhar dinheiro. Tu fez questão de dizer que ganhou 5 carros e 15 prêmios. Foi esse o número?
É esse número. É 16 prêmios.
16 prêmios.
Carro 5, inclusive um de 210 mil reais, um carro só.
Caramba, cara, e como, assim, quem é que dá esses prêmios? Era o Cresce? O que é premiar um corretor? É alguém que vendeu muito? Só me contextualiza esse universo.
Na verdade, o que acontece? Os empreendedores, com a velocidade de vendas, eles lançam, digamos, vão lançar um empreendimento com 300 terrenos. Se venderem 100 terrenos, eles dão um carro de 20 mil. Se vender 150 terrenos, tu dá um carro de 150 mil. Se vender 300, eles te dão um carro de 200 mil, um exemplo. E cada terreno que tu vender, tu tem um ticket para concorrer. Ou teve condomínio que eu ganhei o carro porque eu fui o que mais vendi, entendeu? Tem condomínios que, de vez em quando, o cara vende um lote só e ganha um carro, e outro vendeu 10 terrenos, não ganhou nada, entendeu? É muito da sorte. Claro que, como eu acabei me especializando nessa área de condomínio fechado, e hoje Shangri-La é a capital nacional de condomínio fechado, tem 45 condomínios, então, claro, acabou sendo mais fácil para mim, porque eu estava sempre naquela disputa de tentar ser o melhor, né?
Entendi. E é só uma pergunta de leigo, totalmente de leigo, como é que você entrou nesse ramo de luxo, especificamente de luxo?
Na verdade, eu sempre... O luxo acaba chamando mais atenção. E eu não conseguia entrar num apartamento e olhar para os lados, um exemplo, vou ser bem direto. Eu levava o cliente num apartamento, aí é prédio de um lado, prédio do outro, e tu dizer que aquilo é maravilhoso. Tu vai ficar enclausurado num lugar que tu mal e mal pega sol. Então eu não entendia aquilo. E eu não conseguia me sentir bem vendendo isso. Aí eu comecei a me especializar em vender terreno em condomínio fechado. E aí a indicação, uma coisa vai levando a outra.
Excelente. Isso que você falou agora, inclusive, é algo que eu compactuo muito, que enquanto vendedor, eu acho que uma coisa que facilita muito é você ter coerência, você acreditar naquilo que você está vendendo, né? Então, de fato, era hipocrisia você dizer que aquele apartamento era maravilhoso, quando na verdade ele não era, né? Eu lembro quando tive a minha fase como professor de administração, que eu particularmente também me sentia muito hipócrita, porque você tinha... Eu estava ali na frente dos alunos dando aula, dizendo para as pessoas estudarem que aquilo iria somar no futuro delas, no futuro financeiro delas, mas eu sabia que eu tinha alunos que ganhavam 15 mil reais por semana, né? Eu tinha alunos aqui em Pernambuco, onde eu moro, tem uma região, um polo de confecções muito grande. A indústria têxtil aqui no interior de Pernambuco é bem forte. Então, eu tive, né, alunos que eram bem abastados, assim, que faziam muito dinheiro por semana, 15 mil por semana. Então, eu comecei a me sentir hipócrita, e acho que esse foi um dos fatores que me fizeram repensar nas minhas escolhas de vida. No teu caso, gostei de ouvir essa questão enquanto vendedor, mas agora avançando para a mudança mesmo de vida. Você teve uma síndrome de burnout. Quantas horas você trabalhava como corretor? Porque é engraçado, eu escuto algumas coisas meio incoerentes aí. Você falou que na churrascaria trabalhava muito, aí como corretor já era mais fácil, só que ao mesmo tempo trabalha-se mais. Enfim, quantas horas você trabalhava como corretor e por que você teve
É, no ramo imobiliário, aqui na praia, tem o que eu trabalhava, é o que todos trabalham. Então, nós abria das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda, sem ter folga nunca. Ser praticamente fechar só no Natal e primeiro do ano e trabalhar 360 dias por ano, isso é o normal. E isso vai acabar pagando um preço, né? Todo mundo que entra nesse meio e acaba dando valor ao trabalho mais do que a família, do que os filhos, isso lá na frente paga o preço. Entendeu? Como eu paguei, né? Como eu paguei o preço de trabalhar muito, esquecer dos filhos, trabalhar muito, esquecer da saúde, só pensar em trabalhar, e esquecer do resto. E aí aconteceu o que aconteceu, que quem conhece o síndrome sabe que é uma coisa séria, não é brincadeira. Tu perde assim, a lógica de muitas coisas, tu perde o sentido da vida, dos amigos, do trabalho, dos filhos. Tu entra num buraco e só tu pra sair dali mesmo. Não adianta se tu não tiver ajuda de psiquiatra, psicólogo e família e amigos, tu não sai. Porque é diferente da depressão, é diferente de outras coisas, tu vai ajeitando, tu vai dando aquele jeito para tu não entrar num buraco tão fundo. Só que a síndrome de burnout, quando vê, tu já tá lá embaixo, no fundo, e aí para sair.
Eu, enquanto você estava falando, eu estava vendo a foto que você enviou aqui pro meu WhatsApp com seus remédios, inclusive muito bem organizados, enfileirados, numa cama, aparentemente de hotel, parece ser uma cama de hotel. Cara, quantos remédios...
Não, é minha cama.
É, a sua cama, né?
Minha cama, olha ali, ó.
Ah, na sua cama. Para quem está escutando aqui a gravação do podcast, aqui o Marcos girou e mostrou a câmera. É que a gente grava via Zoom, né? Então a gente está se vendo. Mas quem consome o áudio não tem esse privilégio, né? Cara, quantos remédios tu tomou nessa época do burnout? E assim, mais uma curiosidade. Minha companheira trabalhou muito tempo com psicologia, mas a gente nunca falou de burnout, de fato, nunca falou de burnout. O que é o burnout, assim? O que é que tu sente? O que é que tu sentiu?
O burnout,
já tá melhor?
Burnout, quem vai te dar são os médicos, né? Logo que tu chega no estágio, eles já se ligam que tá com problema, né? Só que eles fazem todo o estudo e te levam tempo para te avisar. O problema do burnout é que ele te desregula totalmente o teu corpo, né? O teu corpo não fabrica mais as vitaminas, o teu corpo não pensa mais direito, ele só fabrica aquelas enzimas ruins. Então, daquela foto que eu te mandei de vários remédios, 3 eram remédios, a maioria, o resto eram vitamina, porque o meu corpo não produzia mais as vitaminas. Então, tu tem que regular tudo. Quando tu começa a regular o teu corpo começa a reagir. E aí, tu começa a pensar de novo. Porque até lá, tu não consegue pensar. Tu é incrível. É aquele negócio de que todo mundo fala. Coisa ruim atrai a coisa ruim. Tá num momento de tua vida que tu só atrai coisas ruins, porque a tua energia tá horrível. Aí, no momento que tu começa a sair, começa a acordar, e sair dele, as coisas começam a melhorar. E tu olha depois de um tempo para aquilo e digo, meu Deus, como é que tu entrou nisso? Entendeu?
Entendi. Nunca senti, mas entendi. E como é curioso, né? Porque, assim... pode falar.
Eu explicava... Todo mundo, meus amigos, me perguntavam como é que era. Eu explicava assim, ó. É igual uma bateria de celular ou de pilha. Tu descarrega ela inteira e tu não dá tempo para tu recarregar ela. E se tu não der esse tempo para ela recarregar, que nem eu dormia 2-3 horas por noite, entendeu? Tu tem que aprender a dormir, tu tem que aprender a carregar, tu tem que aprender a botar teu corpo a se alimentar de uma forma que ele absorva todas as energias. Senão é inevitável que tu não vai melhorar.
Entendi. E você melhorou?
Graças a Deus, tanto que em março eu decidi e tô aqui, né? Já tô com a minha agenda lotada.
Melhorou 100%, já tá novo.
Sim, sim, sim. Os médicos, eles te dão um diagnóstico quando tu não tem mais, né? Quando tu não precisa mais tomar medicação.
Excelente. Mas, antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido pra nossa audiência. Opa! Você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site fonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. fonohouse.com. O link está na descrição deste episódio.
Uhum. Pessoal que está escutando aqui essa conversa com o Marcos, ele falou agora que já está com a agenda lotada, mas ele mudou de vida, ele agora está num novo momento da vida dele, então acho que não é uma agenda lotada de vender casa, é uma agenda lotada de outra coisa, que é justamente que a gente vai avançar agora. O que foi que mudou na tua vida? Como o burnout fez você repensar a vida que você tinha?
É, a primeira situação era sair da zona de conforto, né? Aquela vida que eu levava de trabalhar 24 horas para ostentar mais, para comprar mais, para ir mais no shopping, para virar aquele bolo de neve que tu não sai mais dele, não queria mais. Então, primeira coisa, eu quis sair da minha zona de conforto. Eu quis mudar valores. Eu quis mudar minha forma de pensar e minha forma de agir. E aí foi que eu entrei na forma nômade, que hoje eu estou me especializando cada vez mais, que é o que eu quero para mim, né?
Entendi. E é curioso, assim, você falar dessa rotina de shopping, de ostentar, porque você trabalhava no mercado de luxo, né? Então, de certa forma, você tinha que passar, de fato, aquela credibilidade de uma pessoa que viajou 22 países, né? Para passar a confiança até para o cliente, né? Com o tempo, obviamente, você vai criando a sua reputação, o cliente vai indicando para o outro, e não precisaria tanto, mas acaba que você tem que ter um código social, né, nesse meio de luxo para vender, para realmente o negócio andar. E avançando aqui, você teve uma decisão, você resolveu parar com esse trabalho, você também se desfez da empresa de corretagem, passou para algum sócio, ela ainda existe, mas já não está mais na sua gestão, na sua liderança. Como foi esse ponto?
Quando eu decidi largar 25 mil por mês para ter um novo estilo de vida, tu também tinha que reduzir muitas coisas, né? Tu tinha que reduzir carro importado, tu tinha que reduzir morar em condomínio fechado de luxo. Então, houve todo um planejamento de um ano a dois anos, né, para diminuir teu custo de vida para tu conseguir fazer essa mudança. No momento que eu consegui diminuir carro, toda a situação, porque tu tem um carro importado, é fácil, e pagar o IPVA, e pagar o seguro, e assim vai. Daí começa a remodelar. No momento que eu consegui isso, a primeira coisa foi vender as empresas. Uma empresa eu cedi para um amigo meu, a outra empresa eu vendi, e hoje tenho uma situação totalmente inversa do que eu vivia.
Entendi. Mais uma vez, o microfone aqui estava mutado, mas eu estava escutando. Agora, Maria está aqui me ajudando com o carregador que ia... do computador aqui descarregar. Você falou da pilha que ia descarregar.
Até eu já falo, né? Pensa num homem que ama essa mulher, porque como eu escuto direto, então tu acaba escutando sempre, tu acaba vivenciando. E eu achei muito engraçado o podcast que tu entrevistou ela, né?
Uhum. A Maria, ela é um elemento, assim, não secreto, mas é um elemento, assim, de quebra de parede, assim, sabe? Ela existe, mas não existe, sabe? É engraçado. E, enfim, vamos voltar aqui para a pauta. Maria, muito obrigado por salvar aqui a entrevista. Ela não costuma ficar comigo, não, assim, enquanto eu estou gravando, mas hoje foi realmente um momento à parte, assim. Então, ela existe no episódio número 100 também. Bom, e aí, como foi a decisão, como foi a reação dos seus filhos quando você tomou essa decisão? Como foi que eles lidaram com isso? Como você conversou com eles? Como foi esse momento?
Os filhos, eu demorei uns 2 meses para falar do diagnóstico. Aí, depois que eu falei do diagnóstico, eu abri o jogo do que eu queria realmente fazer da minha vida, que era largar tudo e que eu ia viajar o mundo sendo nômade e que eu ia abandonar uma carreira promissora que eu tinha, carros de luxo, vida de luxo, que eu ia largar tudo para viver e realizar um sonho que eu sempre quis, que era ajudar o próximo, desde que eu era pequeno. E meus filhos amaram a ideia, me deram parabéns, me ajudaram de todas as formas que eu fizesse os meus planos, meus projetos. Agora, tem muita gente que não. Muita gente que, assim, mais de 50% acha que eu sou maluco. Eu abandonar, chegar onde eu cheguei e eu chutar o balde de tudo e se apegar. E eu acho incrível, porque eles se apegam a coisas assim que eu fico olhando. Cara, isso é só valor, isso é só um número. Ou da mesma forma que eu vou me virar aqui, tu vai se virar aí na tua cidade, ou tu vai se virar em outro lugar, entendeu? Uhum. Se tu não mudar os teus valores, tu vai ficar sempre naquela vida de querer viver um padrão e esse viver, esse padrão, tem um custo muito alto e que muitas vezes não vale a pena.
Uhum. Você falou, por exemplo, de carros de luxo. Nos Estados Unidos é pelo peso do carro, né? Aqui o imposto, aqui no Brasil, é pelo valor monetário do carro. Então, às vezes você tem um carro leve, mas só porque ele tem uma marca, sei lá, uma BMW, não sei, enfim. Esse é o meu padrão de carro de luxo, tá? Eu sei que existe carro de luxo, muito mais de luxo do que BMW. Mas assim, aqui não, aqui é pelo valor monetário, né? Então você acaba, de fato, tendo que ter um custo muito alto para manter esses bens, esse estilo de vida caro, né? Mas eu acho que também, pergunta bem honesta, você deve sentir um sentimento de eu cheguei até aqui, posso me permitir ter essa vida, e se der errado, eu saberei crescer novamente. Tem isso? Existe isso dentro de você?
Ah, com certeza, né? Isso eu falo para os mais próximos. Eu digo, cara, se der tudo errado, não deu nada errado. Eu fui, me especializei em uma outra área, aprendi novas coisas e voltei. Eu tô deixando a minha casa, eu tô deixando minhas coisas com os meus filhos. É uma etapa da sua vida.
Excelente.
Não vai parar a minha vida por causa disso. Eu só vou me especializar em áreas melhores. Só isso.
Legal, legal, legal. E a mudança em si? Porque, olha, 100 episódios, vamos. Eu já tive as minhas mudanças, sempre mudo. Eu tive a minha história de mudança, já escutei muitas histórias de mudança aqui. Mas eu nunca escutei ninguém que saiu do carro de luxo para pedir carona. Aí eu realmente nunca escutei. Cara, como foi a tua mudança? Sabe, aparentemente bem drástica. Como foi a sua mudança? Como doeu mudar? O que você abriu mão nesse processo?
É, tu acaba abrindo mão de muitas coisas, né? As pessoas, se olharem o meu Instagram lá mesmo, vão ver que é um mundo paralelo. Mas tu tem que começar. E eu, quando era novo, dos meus 15 aos 18, nós vinha pra praia surfar de carona. E aquilo era maravilhoso, entendeu? E todos nós já fomos crianças, e a gente sabe que muitas vezes a nossa inocência de ser criança traz coisas maravilhosas. E de vez em quando, a mesma situação, por a gente ser mais velho, não é gostoso, porque a gente é cheio de tabu e cheio de coisas. Então, eu quero... E o que aconteceu? Por que eu quero viajar? Quero pegar a carona? O culpado é vocês. É vocês, nômade. É os podcasts. Porque todo o medo que eu poderia ter, todos os podcasts acabaram. Acabaram. O próprio... os nômades falam. E aquilo me fez lembrar dos meus 15, 16, 17 anos. E é isso que eu quero. Não é pela condição... Não é pela condição, pagar uma passagem para ir de um lugar, um avião. Cara, é muito mais emocionante tu ir de carona. Tu vai entrar na família, tu vai conhecer pessoas.
Eu assisto de vez em quando algumas palavras do Leandro Karnal, e ele fala que na juventude dele ele ia para qualquer lugar, muitas vezes ele chegava na cidade sem ter uma reserva e se virava, e com o tempo você vai envelhecendo e você, não, vou, mas eu tenho que ter a passagem, preferencialmente numa classe executiva, um cartão de crédito com limite que me dá direito a uma sala de espera requintada no aeroporto. A gente começa a querer ter um requinte, começa a querer ter um conforto maior. E eu acho muito legal, assim, que você meio que está resgatando novamente essa aventura. O Natal, por exemplo. Natal, assim, sempre é muito nostálgico, o Natal da nossa infância, porque realmente é uma fase que a gente não pagava uma conta, não tinha um boleto para pagar. E aí você vai envelhecendo, vai se sobrecarregando de compromissos, e aí vem uma colocação que eu escutei na nossa conversa prévia e queria que você compartilhasse para a audiência, que é a leveza do desapego, sabe? Aquela coisa de você... A gente vai acumulando muitos compromissos e depois No seu caso, você está cortando, podando isso na tua vida. Compartilha esse sentimento com quem está nos escutando.
É, isso é uma coisa incrível, né? A sociedade, a imprensa, o mundo vai fazendo a gente virar consumista. Há pouco tempo eu tô me desapegando aos poucos das coisas, principalmente de bens desnecessários, né? Então eu fui doar 47 ternos. E eu levei numa assistência social e lavei todos os ternos, separei separadinho, deixei tudo pronto, organizei tudo e levei lá e disse, ó, eu quero doar para uma igreja, para alguém que seja útil, né? Daí a moça, ai moço, mas por que você não vendeu isso num bricão e dá um monte de dinheiro? Eu disse, moça, você não tá me entendendo, eu tô doando, eu não quero o dinheiro, não é essa a lógica. E a outra coisa que eu fiquei, assim, apavorado é quando eu fui contar a quantidade de tênis e sapato, né? Eu tinha 100 pares entre tênis e sapatos.
E que pariu.
E aí hoje eu viajo com 2 tênis e tenho 1 sapato guardado em casa. E ainda estou me desfazendo de muitos ainda, né? E a gente começa a se apegar. E eu vejo como foi difícil eu entregar aqueles ternos. São só roupas. É só uma roupa.
Foi difícil? Foi difícil?
Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Eu fui me desapegando aos poucos, sabe? Eu primeiro separei 20 e não queria ficar com 30. Mas daí, mas pra que 30? E aí, não, vamos mais 10. Aí fui lá e escolhi mais 10. E aí foi indo, consegui separar só 3. Hoje eu só tenho 3. E o resto eu doei tudo.
Cara, que lindo, cara. E assim, é difícil. Eu acho que é difícil porque é a desconstrução de uma identidade, né? Você trabalhou com corretagem por quantos anos mesmo?
15 anos.
É a desconstrução, foram 15 anos nesse papel, né? Então, é a desconstrução de uma identidade.
Sim, onde eu construí um nome muito forte, um nome bem, bem forte no mercado, onde todo mundo me conhece, e onde eu deixei um legado. Mas eu preferi encerrar esse ciclo e começar um novo ciclo em minha vida.
Cara, e o que foi que te doeu? Assim, a desapegar de muita coisa, mudar de vida. Tem o alívio também, a carga de diminuir muito as responsabilidades. Um detalhe assim, talvez você sinta daqui para frente, por exemplo, ao ficar num hostel, num Airbnb, você não vai assumir mais a conta de luz, a conta de eletricidade, a conta disso. É só a taxa ali, dormiu, sabe? Mas a pergunta que vem é, o que que lhe doeu das coisas que você desapegou? Qual foi aquela que você mais sofreu para se desapegar? Ou até que nem conseguiu ainda?
As joias. As joias eu não consigo me desfazer.
E você falou na conversa prévia comigo de joias, assim, eu montei a pauta. Eu não, assim, dei atenção às joias, mesmo escutando, eu escutei o que você falou. Mas agora você pôs aqui no episódio, então eu vou perguntar. Por que as joias? O que que joias te representa?
E assim... Eu gosto de ouro, né? Eu carrego ouro já faz uns 30 anos da minha vida. E eu tenho alguma quantidade, e isso eu não consigo me desfazer. Isso eu vou deixar guardado, uma parte eu dei para minha filha, mas eu não consigo me desfazer, está impregnado ainda. Eu acredito que daqui um ano, quando a gente falar de novo, eu vou dizer, pá, eu usei aquilo para algo melhor. Mas no momento ainda é a única coisa que eu não consigo me desapegar. Consegui do carro, que eu achei que eu não conseguiria. Hoje eu acho uma caixa com rodas, entendeu? E dei para minha filha, não, dei a Harley que eu tanto amava, que eu achava que eu tive uma Harley Davidson, né? Dei pro meu filho. Só disse, ó, não bate. Se bater, eu te arrebento.
Se bater, eu bato em você. Cara, curiosidade, qual era o teu carro? Você já falou qual é... Pôs ele aqui na roda, qual é o carro?
Digamos, o carro mais caro que eu tive uma Mercedes CLS 350 de 250 mil.
Legal, legal. Pois bem, cara, é uma história assim muito, muito impressionante mesmo, né? E eu fiz um vídeo, eu já citei aqui, vou só relembrar para os ouvintes, eu fiz um vídeo num canal do YouTube que eu estou iniciando e tem sido bem legal o trabalho que eu tenho feito no YouTube, porque eu falo sobre isso que a gente conversa aqui no podcast, só que de uma forma mais sintetizada. Aqui a gente conversa, a conversa vai tomando um rumo, às vezes muda, eu vou captando algum aprendizado e reforçando ele. No YouTube não, no YouTube realmente eu preparo a pauta e faço um vídeo de 8 a 12 minutos, em média, com a síntese da síntese do conhecimento que eu abstraio nessas conversas com as pessoas que eu conheço através do Podcast Nômade. E eu fiz um vídeo que ainda não foi para o ar no momento em que esse episódio saiu, mas logo logo vai estar disponível, então fiquem ligados aí para vocês ouvirem, que fala sobre o prazer de servir, sabe? Eu achei muito interessante como é bacana como a gente começa a encontrar o sucesso para a nossa vida e além do sucesso financeiro, se colocando numa posição de subserviência, ajudando o outro, dedicando a nossa vida ao outro. E aí a gente entra no último ponto desse episódio, centésimo episódio, que é você decidir fazer voluntariado. E a pergunta que eu trago é: por que voluntariado?
Eu, nessa busca da vida nômade, né, a primeira situação é o Heitor mesmo, que acabou me iniciando nisso, eu achava que tinha que ter muito, né? E aí eu vi que o Heitor não começou com muito, né? Então, aí eu comecei a ver, não, mas para aí, tem como fazer isso. E aí eu acabei descobrindo a Woodpecker, né, que o pessoal chama de WP, que é mais fácil de falar, e como era o meu sonho fazer voluntariado, ajudar o próximo e viajar, então eu consegui unir tudo numa plataforma só. Quando eu fiz meu primeiro voluntariado, a gente vai com a ideia de ajudar o próximo. Só que é o contrário. Quem sai ajudado é você.
Cara, que incrível. Que incrível, que incrível. Eu acredito. Eu particularmente acredito.
Quem sai ajudado é você. Quem sai modificado é você. Tu vê outros valores, coisas que você não enxergava. Coisas que estavam na sua frente, você não queria ver.
Pergunta. Você, na época do burnout, perdeu o sentido da vida? A vida perdeu o sentido, perdeu o significado? Era vazia?
Totalmente vazia.
E agora?
Totalmente preenchida. Não vejo a hora de chegar na Itália e terminar na África. Não vejo a hora.
O que você começou a ver que você não via ou não queria ver?
Primeiro que a vida e as amizades são as coisas mais importantes. E a vida está nos pequenos detalhes, está no fim de semana, está numa pássaro, está num lago, está num rio, está no passear, está no tomar uma cerveja com seu amigo. Começa a ver a vida de uma forma diferente, começa a ver que toda aquela carga que você tem de contas para pagar, de situação ou de que honrar certos compromissos, cara, são só números. No momento que tu enxergar isso e tu mudar o teu estilo de vida, também vai viver mais em paz.
Que legal. Que legal. E você já está trabalhando, né? Não é uma coisa que você vai fazer nos próximos meses. O pessoal que está escutando aqui, o Marco já está passando por esse processo, né? Conta um pouquinho das suas histórias, que você já viveu ajudando outras pessoas e sendo ajudado.
É incrível que quando você começa a ajudar, você... Eu construí casas, né? Eu construí 5 casas no sul mandando, né? E dessa vez eu fui e ajudei a construir um banheiro. Eu que puxei toda a fiação, eu que ajudei o banheiro. Daí era engraçado que eu ligava para os eletricistas, que eram meus funcionários, e dizia: ô, meu, estou aqui num serviço voluntário, estou precisando fazer isso, me ajuda aqui. Mandava, filmava, mostrava, e todo mundo ajuda. E o universo conspira de uma forma que todo mundo te ajuda. Todo mundo te ajuda. Depois teve um outro voluntário que a gente fez um quiosque de costaneira. Nunca trabalhei com costaneira. São coisas, são pessoas que te trazem uma leitura, uma forma de viver, um quebra de paradigma que tu não consegue. Tu sai transformado, tu sai totalmente transformado. E tu vai feliz e tu volta transbordando de felicidade, entendeu? É uma coisa incrível. Agora tu imagina ao momento que tu for educar uma criança, ajudar uma ONG de criança, que muitos já fizeram, isso aí deve ser uma coisa assim que você vai levar pro resto da vida. E são coisas que valores nenhum vão trazer. Porque hoje o voluntário que eu vou fazer não é o voluntário pago, né? Não, ir lá pagar para tirar foto com criança, isso aí não é voluntariado.
Cara, inclusive, esse ponto foi bem interessante. Eu entrevistei recentemente o Renato Coelho, que ele trabalha com a Isaac. E depois eu tive, assim, um momento com a Camila, do episódio 19, a Camila Veloso. E ela também teve a experiência com a Isaac, eu conversando com ela em off. E o Renato, ele como gestor da ISEC, que é um programa também de voluntariado. E quando eu falei para a Camila, que a gente falou, ela elogiou muito a ISEC. Aí a Camila, o quê? Não! Eu tive sérios problemas com eles e não sei o quê. Achei engraçado, e não dizendo que a ISEC é esse caso, mas me lembra muito, assim, que parece ser um programa do tipo que você vai para tirar a foto, sabe? Não, não acho que é o caso, mas é o que me lembra hoje, assim. E no teu caso, não, né? No teu caso, é a vontade pela vontade, né?
É, o meu caso, eu quero ajudar e eu quero passar perrengue. Eu acho que a grande situação do nômade é passar perrengue. Isso é que vai fazer a mudança.
Uhum.
E por causa dos podcasts, eu comecei a ouvir, eu vi que eu teria que viajar com muito pouco. Porque se tu viajar com dinheiro, tu não vai conseguir seguir o caminho que tu quer seguir, porque é muito... A fome, as nossas necessidades é muito fácil corrompida no momento que tu passar necessidade. Se tu tiver o dinheirinho no bolso, meu filho, tu vai dobrar ali na esquina e vai comer na esquina. Então não é esse o caminho. O caminho é tu passar perrengue.
Uhum.
Eu tô passando. Heitor, tu não tem noção. Tava todo mundo na ONG apavorado que eu peguei uma autoestrada de bicicleta na chuva. Eu ria, chorava sozinho na chuva.
Uhum. Intenso, né? Ficou intensa a vida.
Intenso.
Parece...
Uma coisa que meu pai não deixava, porque não podia pegar chuva, e porque a gente não pode pegar chuva para os vizinhos não ver. Eu tava sozinho numa autoestrada, pegando chuva, rindo sozinho quando eu cheguei na ONG, todo mundo apavorado, que eu tava perdido, e eu não, eu disse, cara, eu peguei uma autoestrada, eu tava feliz, cara.
Os músculos do seu pai talvez fossem de açúcar, né? A gente não sabe. Cara, beleza. Uma última pergunta aqui, curiosa da minha parte. Você ouviu os episódios do Podcast Nômade duas vezes, e eu me envaideço, me orgulho disso, porque é difícil manter esse trabalho. Muitas vezes eu não sei o que vai acontecer na próxima semana com o episódio, com o seu episódio do Podcast Nômade. E você falou que perdeu medo ouvindo esses episódios. Do que você exatamente tinha medo? E como foi que o Podcast Nômade te ajudou, de alguma forma?
O que eu posso te dizer, por que eu estou ouvindo pela segunda vez? Porque assim, ó, a gente tem muitos tabus. A gente vai, quanto mais velho a gente vai ficando, eu estou com 48 anos, mais pegajoso a gente vai ficando. Então, o que acontece? Desde o princípio eu comecei a ouvir e tu acaba entrevistando várias pessoas. Tu já entrevistou pessoas que eu não simpatizei muito, porque tinha um histórico muito radical, como tu entrevistou pessoas muito legais de todos os tipos e inclusive de parte, digamos assim, eu não sei explicar, de etnia, essas coisas assim que muda bastante. E o que eu aprendi com todos esses podcasts, estou ouvindo de novo, eu agora estou no, acho que, 22º de novo. Tu tem que colher o que cada um faz de sentido para ti. E o que eu mais escutei em quase todos é assim, que o perigo sempre está na próxima cidade, primeira coisa. Que o Brasil, eu aprendi ouvindo, o Brasil é um dos piores países em todos os sentidos de perigo, de criminalidade, de assédio, de tudo. Então, nós já estamos preparados para estar no mundo. Nós já nascemos preparados, só nós termos a coragem de escutar. Então, o que eu faço? Eu escuto de cada um. Claro que tem vezes que tem uma entrevista do cara da bicicleta. Tem vontade de andar de bicicleta. Tem entrevista de um cara que toca violão. Aí, tu quer também... Mas, cara, tu tem que ver o que serve pra ti.
Perfeito.
Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não sei tocar nada. Então, não adianta eu me iludir em querer tocar uma coisa. Eu tenho que pensar as coisas que servem pra mim. Mas te dou parabéns pelo programa, como tem outros programas também que eu escuto, que são maravilhosos. E vocês estão fazendo a diferença. Estão fazendo a diferença de pessoas como eu, que estavam perdidos, que tinham uma certa situação financeira, mas não eram mais felizes. Porque não é nem o trabalho nosso, ou os amigos, ou os familiares, a sociedade num todo, ela está nos fazendo isso. Para te ter uma ideia, tu até falou do Moro, eu lembrei, a última vez que eu liguei a televisão foi quando o Moro estava para sair. Eu não ligo mais TV.
Cara, muito obrigado. Eu aproveito também, por ser um episódio, um centésimo episódio, falar para a audiência, agradecer a todos vocês que até o momento me aguentam. Eu, particularmente, não me aguento mais, assim, eu já disse os episódios, eu não me aguento mais. Mas eu quero agradecer ao Marcos por esse feedback incrível. É muito simbólico para mim, por ser um centésimo episódio. E às vezes eu penso assim, por que continuar? E esse às vezes é tipo quase todos os dias. E o porquê, para mim, são as pessoas. Conhecer novas pessoas, ouvir cada uma delas. E isso me deixa muito feliz. Eu espero que venham muito mais episódios aqui. E que eu consiga, de fato, ajudar de uma forma ou de outra. Quem está aqui escutando, aproveitar um momento leve de jabá, já toquei no assunto algumas vezes nesse episódio. Que vão lá conhecer o meu canal no YouTube. Eu deixo aqui o link na descrição, porque realmente é até uma forma sintetizada, né, do que eu absorvo aqui, pela minha perspectiva, eu levo lá para o YouTube. E é isso. Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado a todas as pessoas que estão escutando esse episódio. E deixo agora espaço para você compartilhar os seus canais, caso alguém queira conversar um pouco mais com você, em off, alguma coisa que você trouxe nesse episódio e as pessoas queiram aprofundar em particular com você, o espaço é seu.
Vamos lá, eu tenho dois Instagram, né? Eu tenho o Instagram Marcos Júlio, que é o meu profissional, que é o da empresa, que agora tá quietinho, né? E tem o Marcos Júlio Viajando, que é o que eu posto minhas fotos e minhas viagens. Lá tem as minhas pastinhas, onde tem todas as ostentações, que um dia eu ainda vou ter coragem de apagar elas definitivamente, né? Isso será um novo ciclo de minha vida. E o que precisarem aí de mim, pode chamar, pode conversar no pessoal, fiquem tranquilos, tá bom?
Maravilha, Marcos, muito obrigado, te desejo uma ótima semana e um início de uma nova fase na tua vida, muito, muito glorificado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Marcos. Lembrando, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, você pode me escrever no Gmail, podcastnomad@gmail.com, ou também nas minhas redes sociais, que é o Instagram, @alvescontato, Alves com H, e @nomadsfera. O Instagram agora se chama Nomadsfera, eu fiz essa pequena mudança e achei melhor. Enfim, se liguem, vão lá, eu estarei de braço aberto para receber todos vocês, gente. Se conhecer, trocar ideias e compartilhar histórias de vida. É isso. Agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desses 100 primeiros episódios do Podcast Nômade, que vem mais 100. E se você sente que aprende algo com esse episódio, você pode se tornar meu patrão, puxar minha orelha, se tornar minha patroa, me dar um carinho financeiro para me ajudar a melhorar, ter mais tempo para as pautas, ter um equipamento melhor e, consequentemente, o podcast crescer e eu trazer mais pessoas com mais histórias incríveis como essa que você escutou no episódio número 100. Muito obrigado a todo mundo, uma ótima semana, um cheiro especial para quem escutou até o finzinho do podcast. É isso aí, a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!
Você ouviu uma edição fonohouse.com.